continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Lucas Trigueiro. Seja bem-vindo.
Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui no Brasil Regional. Prazer, Deraldo Goulart, obrigado por estar aqui. Viu? Obrigado pelo convite.
E eu queria que você explicasse e também até mostrasse depois, né, esse caldeirão de som que você faz. Como é que é isso, Lucas? Dá uma palhinha pra gente aí.
Eu sou apaixonado pelo flamenco, sabe? A música espanhola. Eu toco uma harpa africana, que chama cora também. E eu sou apaixonado pela música africana também, do oeste africano. Eu também tenho um grupo de música portuguesa. E eu trabalho também há muitos anos com o Sérgio Boré. E a gente faz música, assim, étnica, que é uma mistura de latina com brasileira. E ao mesmo tempo eu também sou brasileiro e também já escrevi muito samba, já escrevi muito baião, já escrevi muita letra com muitos amigos e muitas composições e estudei trilha sonora. Então assim, a minha abertura musical, ela realmente transcende assim, um nicho só, ela realmente vai. Eu mexo com música eletrônica também, já fiz beats de hip hop, já fiz muitos discos de música chill out, assim, coisa world music, assim, sabe? Então, eu sou apaixonado por tudo isso. Eu trabalho com trilha sonora, eu tenho um estúdio de gravação aqui, profissional, que eu gravo, faço trilhas sonoras e gravo bandas aqui também, e gravo, trabalho como músico de estúdio, e faço muitos projetos. Então, assim, minha abertura, ela vai bem longe, assim, sabe? Eu gosto de compor, entendeu? E aí, aonde o meu espírito está no momento, a composição nasce, você entende?
Sim, você falou no estúdio aí, que é o Sultana, Sultana Records.
Eu tenho,
né,
um estúdio chamado Sultana Records aqui em Brasília. É um estúdio muito legal, um estúdio lindo de gravação profissional. Tem uma mesa da Nive, uma console de altíssima qualidade para poder captar melhor qualidade, tudo. É excelente, assim, realmente é maravilhoso. Tem um espaço dedicado a isso, gravação. E eu sempre trabalhei com gravação. Eu me formei na Berkeley, eu me formei em produção e engenharia de áudio. E também me formei em trilha sonora e composição. Então eu simplesmente aplico tudo isso, sabe? Eu faço isso também, porque o estúdio, ele me dá a liberdade de poder gravar não só a mim, mas gravar a todo mundo também, né? Isso é muito legal.
Você falou na Berkeley, que fica em Boston, lá nos Estados Unidos.
Isso, foi lá em Boston, isso, uma faculdade excelente, foi uma formação muito boa. E desde então eu tenho, meu rumo, assim, depois disso, foi guiar para trabalhar no estúdio, trabalhar com a trilha sonora. Só que eu sou um músico também, eu também sou compositor, então assim, eu nunca deixo de tocar, eu nunca deixo de me apresentar, eu nunca deixo de estar tocando flamenco. Eu apresento flamenco todos os meses aqui em Brasília e trabalho com um grupo de fado, de música portuguesa, e a gente trabalha, toca toda semana também. Então assim, eu sempre estou trabalhando e tocando e executando. E tem uma banda muito legal de música portuguesa, chama Fala Materna. A gente já tem um projeto grande, com bons músicos, o Francisco Bandarra, João Lucas, Rodrigo Salgado, Leander Mota e comigo. E a gente trabalha com música portuguesa luso-brasileira, né? Uhum. Tem um trabalho também, meu solo de flamenco, o meu grupo de flamenco aqui com as companhias de dança de flamenco aqui de Brasília. Tem o Denis Souza, o Capricho Espanhol. E também trabalho com um grupo de música africana, chama Alpha Mande Griot. A gente trabalha fazendo música tradicional africana com percussão, dança e música de cora ancestral africana. As músicas de cora, elas são muito bonitas porque elas datam muito mais de 100, entre 100, 500 e 800 anos de idade, assim. São músicas muito antigas, ancestrais. E eu tive a sorte de conhecer um mestre de cora, um grande amigo meu, chama Zal Sissoko, um maestro, um gênio da arte do Senegal. E ele me ensinou tudo que eu sei, assim. E ele me ensinou, assim, a fonte de tocar, das canções, entendeu? Tradicionais. Então eu tive essa sorte de estudar com ele também. E isso aí abriu um outro universo para mim, né? Eu que era violonista, tocava violão há quase 20 anos, de repente comecei a tocar core e agora tem mais de... Tem 13 anos que eu tô tocando core. Então, assim, já tenho uma bagagem no instrumento muito legal, entende?
Muito bem. Mas, Lucas, e o flamenco, como ele entrou na tua vida, assim, e qual o significado que ele tem?
Eu demorei 20 anos para sentir maduro tocando flamenco. O flamenco é uma arte muito difícil, uma língua externa, é uma coisa que ninguém toca, assim. Você não pega um violonista brasileiro e fala, toca flamenco. Ele não sabe, nem que seja o melhor violonista do Brasil. É uma língua diferente, é igual você chegar e falar... Fala em chinês, fala em francês, fala uma outra língua. Você não, é um outro idioma. Então demora para você realmente entender a linguagem, as nuances da linguagem. E eu sinto que depois de muitos anos estudando, tocando, executando flamenco, eu consegui sentir que hoje eu tenho o dialeto dessa arte, entendeu? Então eu tive essa liberdade de conseguir desconstruir essa arte depois que eu conquistei esse dialeto, você entende?
Eu entendo. Mas, Lucas, vamos ouvir um pouquinho de música agora? O que, que você sugere?
Vamos, sim. Eu quero sugerir para vocês um disco que eu fiz chamado Sons do Oeste. E eu quero botar a música Sons do Oeste. Esse disco ele é muito legal porque esse disco foi o primeiro disco que eu consegui sair de uma linha e encontrar uma linha minha própria, assim, em que eu tô tocando o violão do meu jeito, que ele tem a minha linguagem flamenca, e aí ele tem também cora, que eu tô tocando a minha a cora das minhas composições, minha linguagem africana, e ao mesmo tempo ela tem a percussão da minha banda do Tambores Urbanos, com o Sérgio Boré, com toda essa cozinha musical. Foi muito lindo, esse disco é muito legal, esse disco ele abriu o caminho para eu fazer um novo disco que eu tô fazendo, que eu vou lançar, chama Rádio Mundo, e o Rádio Mundo é, na verdade, a sequência do Sons do Oeste, é tipo o Sons do Oeste 2.0, tudo mais bonito, tudo mais bem elaborado, mas o Sons do Oeste foi o marco inicial disso, e é muito lindo esse disco, é um disco muito especial, eu adoro as canções desse disco, e essa música, especialmente, ela introduz assim um pouco do caráter do que é os Sons do Oeste, entendeu?
Sim.
Então vai essa, e quero também dedicar a vocês uma outra música chamada Rosa Fuleira. Ela é um baião muito legal que eu escrevi quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu tinha uma banda de música brasileira, com excelentes músicos, o Ruda Browns no bandolim, o Pedro Jaguaribe na bateria. Quem gravou no disco aí foi o André Vasconcelos no baixo. E tem a Marcela Velon cantando nessa música também. E tá muito, muito legal. Fui gravei no estúdio Lontra lá no Rio de Janeiro. Mas essa música é muito bonita, ela é um marco assim também da minha história. E essa música ela é a cara do Brasil, assim. Eu escrevi com um amigo meu, um grande amigo meu, um professor de Harvard chamado Bruno Carvalho. E essa música ela marca um ponto na minha história, assim. Na minha linguagem musical, e isso tá impregnado até, tipo, o que eu tô conseguindo fazer no próximo disco que eu tô fazendo, Rádio Mundo, é juntando esses mundos agora, juntando a música brasileira com a música flamenca, com a cora, eu tô conseguindo unificar um pouco de tudo, saindo da minha forma, entendeu? Porque o Rosa Fuleira é tradicional Brasil, assim, você entende? Mas agora o outro disco que eu tô fazendo, o Rádio Mundo, eu tô conseguindo juntar esses universos, fazer um baião soar um pouco flamenco, fazer um samba soar um pouco flamenco, fazer o flamenco soar um pouco brasileiro, entendeu?
Tá certo. Vamos ouvir.
Viver em paz. da fuleira, que nem cana em bagaceira. Quando sobe a ribanceira, não deixa o cabra não. Rosa fuleira, mulher que bomboleia, vem de bem tralhar na feira e dá de graça o coração. Rosa fuleira me ensinou a ser valente, me fez pegar no batente pra eu arcar com seu quinhão. Rosa fuleira, uma menina verdadeira, aprendeu a vida inteira sempre andar na contramão. Rosa fuleira, que nem a folha mais seca, a mais doce borboleta, baila mais, não pousa não. Rosa fuleira, nem chegue na ladeira, pra pegar ela é cimeira, mas pega ela é um trovão.
Brasil Regional está recebendo Lucas Trigueiro, que sugeriu Sons do Oeste e Rosa Fuleira. Lucas, você tratou de um tema aí chamado Rádio Mundo, não é? Que é a tendência, né, atual, né? Porque tudo está muito conectado com as mídias sociais, ficou tudo muito fácil, né? E a gente vê também quando dá a Copa do Mundo, não é? As conexões pessoais, né? Porque são pessoas de vários países lá convivendo, interagindo, né? E aí eu vejo, assim, que você traz para a música essas conexões do mundo.
É isso. É essa vivência, né? Eu acho que, assim, a música, ela transcende também uma coisa que é a linguagem, sabe? De fronteiras. Apesar de você... Ou assim, a música ela tem umas coisas do ritmo muito diferentes em certas fronteiras, mas melodias você até consegue compreender ela melhor musicalmente do que se o cara for falar lá da China, for falar com você, você não vai entender nada. Mas se ele pegar um instrumento ali e ele tocar, eu aposto que o músico brasileiro ele consegue escutar aquilo e pelo menos entender aquilo. Melhor do que o chinês falando, não vai entender nada que o chinês falou, mas a música ele entende. Então a música ela tem essa coisa universal, você se conecta com ela. Então eu acho que isso está dentro de tudo, entendeu? Então é tentar achar um ponto que liga as coisas. É por aí, né?
Sim. E você disse que aprofundou os estudos aí, né? Diz na guitarra flamenca. E eu vejo aqui que você teve interação e estudos com os maestros Arturo Martínez, ou Martinez, e Flávio Rodrigues. O Flávio eu conheço, já entrevistei aqui, já fiz uma oficina com ele lá no Clube do Choro, enfim. Ah, mas você toca flamenco? Não, fui só para ouvir, né? Porque como você diz flamenco, meu Deus do céu, né?
É uma arte maravilhosa, assim, né? E vou te contar como o flamenco entrou na minha vida. Eu, muitos anos atrás, eu tava estudando violão, minha mãe vendo eu estudar violão, e aí ela foi, pegou um CD do Paco de Lucia e deixou assim, falou, ó, você quer estudar violão? Tá aprendendo? Escuta esse cara aqui. E aí eu ouvi aquele disco do Paco, e aí eu baixei algumas músicas dele na internet e tal, e eu lembro que eu era jovem, e aí eu ficava achando aquilo assim, aquela música meio de bruxo, meio inacessível, mas é linda, mas eu não sei lá, não dava para executar aquilo no violão, eu era iniciante. Então, segui o tempo, e aí eu estudei tudo, e aí quando eu cheguei na faculdade, na Berklee, no primeiro semestre, teve um show do Paco de Lucia, ali, no primeiro semestre, pá, nos primeiros meses. Aí, de repente, eu fui assistir. Eu fiquei tão emocionado, assim, que era uma música que eu sempre falo, eu não entendia nada, eu não entendia ritmo. Eu conseguia entender algumas coisas de melodia, mas, assim, eu não conseguia entender a estrutura de nada. Era isso. Você, como músico, às vezes você tenta analisar estruturas. Igual qualquer engenheiro analisa alguma estrutura. E eu não conseguia entender aquelas estruturas, mas era a coisa mais linda que eu estava presenciando na minha vida, execução de tudo. Aí eu fiquei muito apaixonado, e aí eu vi que aquilo, eu falei, cara, eu não quero estudar jazz, eu não quero estudar nada, eu quero estudar isso. Eu quero aprender isso, isso é a coisa que mais me moveu na minha vida, entendeu? E aí eu fiquei estudando e batalhando, E aí depois, quando eu formei na banda, eu estudei sozinho, encomendava DVD, encomendava livro, e naquela época não tinha YouTube ainda, então foi escutando e tirando as coisas e tal. E aí, de repente, quando eu me formei, eu mudei para Nova York e passei um ano lá. E na primeira semana que eu estava em Nova York, eu conheci quem? O Arturo Martins, que era o maestro de flamenco. Ele era um maestrão de flamenco de Nova York, conhecia todo mundo, e um mês depois o Paco veio tocar no Carnegie Hall. E aí eu falei, pô, o Arthur, o Paco vai tocar no Carnegie Hall, vamos lá ver, papapá. E aí o Arthur falou, Lucas, vou te levar pra conhecer o Paco. Aí eu falei, não acredito, Arthur, como assim? Aí ele falou, sou amigo do Paco há 30 anos. Aí eu falei, como assim, Arthur? E o Arthur me abraçou, me apadrinhou, ele, cara, me ensinou muita coisa. E aí foi dito e feito, terminou o show, a gente foi lá pro camarim do Carnegie Hall, conheci o Paco, e aí, cara, foi assim, depois a gente foi pra um bar, chegamos lá num bar, ficamos com ele até 5 horas da manhã, tomando cerveja, conversando, rolando a roda dos flamencos, e eu presenciando aquela cena, então aquilo foi muito forte, eu fui inserido num momento muito mágico, sabe? Eu conheci o ídolo da minha vida, tava com ele lá, entendeu? E aí no outro show, no outro momento, a minha mãe, ela veio, estava visitando, levei ela para conhecer ele e tudo. Então, assim, o Paco de Lucia, para mim, ele é, né, o grande maestro, assim, da música, da vida e de qualquer violonista flamenco, eu posso dizer. Então, eu tive a grande sorte de estar lá, então isso foi muito forte para mim, de estar com ele, de sentir essa energia do flamenco e tudo. Só que estudar flamenco, outros 500, né? Então, assim, a vida foi me ensinando. Isso foi no início da minha jornada, entendeu? Isso foi no início daqueles 20 anos que eu falei que demorei pra sentir. Isso foi no primeiro ano, assim, realmente me dedicando ao flamenco, sabe? Então, isso que é muito doido. Então, já começou, assim, com uma coisa muito forte pra mim. E aí o flamenco sempre tomou conta, é uma linguagem que eu acho que, assim, que eu acho que mudou a minha musicalidade, me ensinou ritmicamente, me deixou uma pessoa muito mais elevada, assim, eu consigo compreender ritmos, porque o flamenco é muito rico ritmicamente, então você consegue se encaixar com tudo, igual os africanos, por exemplo. O africano, ele pensa em 3 e 4 junto, então o africano, ele consegue compreender tudo, ele consegue entrar em qualquer coisa. E eu acho que a música, todas as músicas são assim, o músico, ele quer poder dialogar. Então a gente vai vivendo, vai conhecendo as artes, vai vendo o que é aquilo, a abertura, o que é aquilo dá, e resta a gente querer entrar e se botar de coração naquilo e deixar ver o resultado que dá, né?
É, o Paco de Lucia, eu via fazendo companhia aí pro Rafael Rabelo, né, os dois aqui no Brasil, mas o Paco ficou conhecido mesmo, assim, no Brasil e acho que no mundo, com aquele disco que é o trio, né, o Paco de Lucia, o próprio Paco, o Aldo de Meola e o John McLaughlin, né? Então, e ali eles passaram a ser, assim, mundialmente, porque a música instrumental, ela é difícil, né, de fazer sucesso, mas esse disco, especificamente, ele rodou o mundo, né, Lucas?
Sim. E olha que coisa interessante. Uma vez eu fui tocar em Portugal e fui para Sevilha, porque eu sou apaixonado pelo flamenco, e fui lá viver meu momento flamenco. Isso foi em 2013. E aí eu estava do lado de uma catedral chamada La Hirada, e aí apareceu um africano do Senegal tocando cora. E aí eu fiquei amigo do cara. E aí eu passei a tarde com ele, e ele queria, tipo, era um trocado mesmo. E aí eu paguei um café pra ele, fiquei com ele conversando o dia inteiro. E aí eu, atrevido, falei assim: você não me venderia uma agora? Você não tem uma outra e tal? E aí ele investiu de mim e falou assim: você vai deixar esse instrumento na parede? Aí eu falei assim: eu prometo que não. Aí ele falou assim: eu vou pensar no seu caso. Aí no outro dia ele falou pra mim: olha, eu tenho uma outra assim, tal, tal, tal. E aí eu comprei o instrumento dele, fiquei estudando esse instrumento igual doido. Isso tudo que eu tava na Espanha ali, apaixonado pelo flamenco, de repente entrou esse outro instrumento na minha vida. E vim pro Brasil, estudei esse instrumento. De repente veio um maestro africano pro Brasil, e conheci ele. E ele era primo do cara que me vendeu a Cora lá em Sevilha. E aí ele ficou meu super amigo, que é esse grande maestro Zalci Soco. E aí, de repente, abriu um outro universo musical na minha vida, que tomou conta da minha vida, entendeu? Isso é assim que as coisas acontecem, porque a gente vai, porque a gente faz acontecer, acredita e se mete, entendeu? Fui atrevido de querer pegar aquele instrumento. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser assim, de tentar experienciar tudo que a gente encontra, ver o que sai, que cara, às vezes você vai encontrar uma coisa que define você, sabe? O Boré, por exemplo, como ele se encontrou no Steel Drum, o Sérgio Boré e Tambores Urbanos, que é um trabalho que eu trabalho com ele há muitos anos. Ele era um percussionista que só tocava conga e percussão, e percussão, não fazia melodias, mas ele encontrou um instrumento melódico. E de repente ele se encontrou, e a arte dele é única. Eu sempre falo, trabalho com o Sérgio Boré é uma coisa única. Nunca vi em nenhum lugar no mundo isso que a gente faz, sabe?
Mas então tá, Lucas, nosso tempo foi.
Olha, obrigado. Vamos conversar filosofia e música comigo mesmo. E eu tô muito feliz de poder estar presente aqui com vocês. Apresentar minha música, apresentar minha arte, um pouco mais de mim, e é um prazer estar presente. Quero que vocês conheçam mais do meu trabalho e escutem, estejam livres para ouvir.
Tá certo, Lucas. Grande abraço para você.
Obrigado, Heraldo. Abraço.
Você está com o Brasil Regional.